Quando nós visitamos um país, sabe, o costume, certamente de vocês também, é perguntar assim: o que é que este país tem de diferente e de bom? Pois quando alguém pergunta sobre o Brasil, nós já temos a resposta para dar na hora. Este país é o grande celeiro do mundo, é um país produtor de alimentos. Ele tem tudo. Ele pode tudo e realmente é o milagre que nós temos para oferecer ao mundo, e nessa hora ele se revela ainda mais pujante. Depois da pandemia, antes da pandemia, mas depois da pandemia, com uma expressão ainda maior. Nós representamos um setor muito importante da proteína animal. Administramos o setor de aves, suínos, ovos, genética, né? E estamos oferecendo ao mundo exatamente um produto de altíssima qualidade. E isto importa também. Vejo um dado que eu recebi outro dia: asiáticos e africanos, 800 milhões de pessoas consomem bicho silvestre, desde roedores, furões, ratos e, além de tudo, até morcego, que pode ter sido a causa do Covid. Isso é algo muito triste. Pois vejam vocês, nós que vamos falar sobre nossa prospecção em relação ao mercado asiático, vamos ter cada vez um espaço maior. Primeiro, porque temos profundo respeito a todas essas regiões do mundo. Segundo, porque elas próprias nos veem com respeito, nos admiram, porque nós produzimos com qualidade e mantemos sanidade sem nunca termos tido um só problema. Vejam vocês, por exemplo, nesse momento tão difícil da pandemia, não tivemos um caso de influenza aviária, não tivemos um caso de peste suína africana e de outros males que poderiam nos afetar e comprometer nossa imagem. E estamos lutando muito para operar, para mantermos ativos, para distribuir ainda alimentos para mercados com os quais temos compromisso e com o nosso mercado interno. Veja, é uma missão nobre, difícil de ser entendida, porque muita gente acha que porque aconteceu um caso de Covid é realmente motivo para fechar. Isso existe e há realmente esse tipo de mentalidade. Ao invés de dizer o que eu posso fazer para deixar fluir normalmente, às vezes o melhor caminho é proibir, é interditar, é fazer todo tipo de dificuldade, criar obstáculo para a empresa funcionar. Se não houvesse aves, suínos, ovos, leite, hortifruti granjeiros, num Brasil tão subdividido em pequenas propriedades, nós estaríamos falando em agricultura de subsistência. E hoje nós temos empresários, uma pequena propriedade, um ou dois aviários, produzindo até pescados, que é uma outra riqueza, produzindo gado leiteiro. Quer dizer, realmente nós somos socialmente, economicamente importante. E um dado que chama muita atenção: onde nós estamos, nós temos uma capilaridade tão grande e disseminamos tanto a renda, a riqueza, que nós temos os maiores IDHs do país. Veja aí no Rio Grande do Sul, Lajeado, Ponteando, município que tem extrema dificuldade de ver as plantas continuando, operando, prosperando, às vezes por incompreensão. E outros municípios, está lá Videira, Concórdia, em Santa Catarina, Lucas do Rio Verde, enfim, estamos nós, está a distribuição de renda, de riqueza e emprego. 500 mil trabalhadores de chão de fábrica, 170 mil famílias de integrados. Integrados, famílias que não têm sexta, sábado, domingo, feriado, nunca operam, trabalham para produzir, para que a gente possa abastecer o mercado interno da forma mais intensa e ainda ter um excedente exportável que é muito significativo, que nos dá aí, veja, por ano, entre aves e suínos, 9 bilhões de dólares. É muito dinheiro que transforma a proteína, que transforma farelo de soja, milho, converte isso em proteína animal, que é aceita em todos os lugares do mundo e é grife em muitos países que têm paladar apurado. Meus amigos, hoje é dia de a gente ouvir, de a gente estar aqui presente, partilhando a informação com tantos. Eu quero dizer também que a BPA, ela a cada dia procura se aprimorar, estar próxima, mais junto. Desde 12 anos que nós estamos lá, entramos com o Ricardo Santin e eu, nós a cada dia estamos tendo a alegria de ver a melhoria, a união. Lá não existe empresa grande, temos as maiores do mundo e temos umas pequenas, com oportunidades até maiores do que as grandes, com rentabilidade muito maior proporcional às grandes. E todos se sentem juntos, felizes, porque há uma causa que a gente defende, é a causa do setor. Passamos por dificuldades, carne fraca, greve de caminhoneiros, estamos passando também por essa. Vamos passar. E aqui, repito, o que me chocou ontem, eu vou dizer hoje, nesse dia da oração do Papa. 3 milhões e 700 mil seres humanos morrendo neste ano de fome. Nós somos exatamente o antídoto. Somos um remédio. Temos que seguir. E vocês que estão nos acompanhando, saibam que é essa a nossa missão. É isso que nos torna apaixonados por ela. Nós somos apaixonados. Nós somos servidores, nós somos colaboradores, mas nós somos apaixonados pelo que fazemos.
Bom dia a todos. É uma honra imensa estar com pessoas tão ilustres do nosso agronegócio aqui hoje, o ministro Turra, Ricardo Santin, Luiz Rua. E nós fizemos esse trabalho, então, para a BPA com muito orgulho, realmente uma entidade extremamente competente que sabe liderar o seu setor e poder contribuir com a parte de análise de dados para a melhoria da entidade, realmente é uma honra enorme. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade de trabalhar para vocês. Vamos lá. Então, na Vela Big Data, né, é uma empresa que eu tenho hoje junto com o cientista de dados Eli Jardim, que é uma pessoa absolutamente brilhante. Eu procuro reunir todas as experiências que eu tive na minha carreira, tendo percorrido diversos brasileiro em associações, empresas, empresa familiar, né? E hoje eu sou então uma empreendedora, uma produtora rural e eu acho que posso me identificar como uma nerd também, de tanto que eu estou apaixonada por essa área de dados. E talvez muitos de vocês devem estar se perguntando por que a gente está falando em Big Data quando a gente quer falar de mercado, o que isso tem a ver uma coisa com a outra. E aí eu faço a pergunta para vocês sobre o quanto custa o agronegócio quando a gente toma decisões que são baseadas em informações incorretas ou incompletas. Né? O agronegócio brasileiro, como o ministro já falou na introdução, ele é cada vez mais profissionalizado, mais competitivo, e nesse momento de pandemia do Covid-19 que nós estamos vivendo, ficou ainda mais claro, para quem não sabia ou não tinha se dado conta, o quanto a produção de alimentos é algo essencial para nós, é algo absolutamente fundamental. E se por outro lado, então, a gente tem cada vez galgado melhores posições na produção, na exportação de diversas commodities, a gente também observa que acessar as informações corretas para as nossas decisões não é sempre fácil. E o próprio governo, quando tem que formular políticas públicas, ele tem muitas vezes o risco de acabar sendo influenciado por grupos de interesse que são mais ruidosos, talvez, e que acabam não trazendo uma política pública que seja a mais adequada. E quando a gente fala em Big Data, então, do que a gente está querendo falar, né? Eu estou falando de grandes volumes de dados, de imensos volumes de dados que estão sendo criados a todo instante. Né? Estamos falando de dados que são criados, inclusive por nós, quando nós utilizamos aplicativos, chamando uma comida na nossa casa, né? Estamos todos isolados, ou então quando a gente traça um mapa ou dá um like numa rede social, a gente também está contribuindo para gerar quintilhões de dados a cada dia, né? Se a gente faz uma busca na internet, se a gente vê um filme em streaming. Então, se a gente usa o aplicativo de graça, a gente tem que entender também que a gente, nesse caso, está sendo o produto, né, para esse aplicativo. E quando a gente chega nesse universo tão imenso do Big Data, e a gente se dá conta que 90% dos dados do mundo foi criado nos últimos 2 anos apenas, é uma loucura pensar que a previsão dos especialistas também é que nos próximos 5 anos, a gente vai duplicar em 10 vezes a quantidade de dados. Então, o desafio atual hoje da ciência de dados é conseguir analisar esses grandes volumes de dados que são extraídos sistematicamente, né, que demandam novas tecnologias de software, novas áreas de conhecimento e curadoria de dados para a gente conseguir entender o que esses dados querem dizer. Então, quero introduzir esse tema para quem não conhece, né, a curadoria de Big Data, que é realmente entender quais perguntas que esse cliente ou esse setor precisa entender, quais são os dados que trarão as melhores respostas para essas perguntas, e quais dados não são demonstrados, quais correlações a gente tem que fazer entre esses dados, ou seja, partir para o Data Analytics, preparar esse banco de dados, organizar e transformar numa história, né, a disciplina do storytelling, contar as histórias dos dados, escolher os melhores elementos gráficos, as melhores demonstrações para trazer a história que precisa ser revelada desses dados. E talvez vocês já tenham ouvido falar uma frase que foi cunhada lá por 2006, né, que dados são o novo petróleo. O que se quer dizer com isso? Que dados têm muito valor, assim como o petróleo tem muito valor, porém, se os dados não forem refinados, assim como o petróleo tem que ser refinado em gás, em plástico, em outros derivados, para ter um valor realmente econômico, assim também os dados precisam ser refinados e transformados em histórias para ter algum valor. Mas eu até desafio esse pensamento nesse momento de pandemia, porque nós todos vimos que nas últimas semanas o preço do óleo, petróleo chegou a estar negativo, e se nós hoje tivéssemos dados adequados sobre tudo o que está acontecendo na pandemia, no que tange a quantidade de pessoas já infectadas, as curadas, a quantidade de leitos, as possibilidades do sistema de saúde, se tivéssemos os dados corretos, a gente poderia estar com a economia aberta. Então, desafio até que hoje dados estão valendo mais do que o próprio petróleo. E quando a gente não tem acesso aos dados corretos, qual que é o risco, né? Da gente acabar tomando as decisões como todos tomam, seguindo o mesmo fluxo, seguindo o mesmo córrego, né? Todos no mesmo caminho. E esse é o grande risco de não se basear em dados que são transformados em informação e conhecimento. Bom, eu queria então dizer que a gente compôs um banco de dados imenso para essa plataforma que foi entregue à BPA. É uma plataforma que está disponível apenas para os associados da BPA, numa área exclusiva. E a gente vai demonstrar algumas telas aqui para vocês do que esse sistema entrega. E a análise depois também vai ser feita com base em vários dos dados que foram construídos. Qual o volume de dados que foi trabalhado para o ABPA Data, então? Existem três grandes eixos de informação que foram preparados. Então, tem informações de produção de aves e de suínos, de duas fontes, né, do IBGE, dados oficiais brasileiros, e do Ministério da Agricultura, que nós utilizamos técnicas de data scraping, um robô de busca para fazer a composição do banco de dados. E ali foram 18 milhões e meio de dados. A gente entregou todas as estatísticas brasileiras de comércio exterior desde o início da série histórica, né, 1997, são em torno de 800 milhões de dados do Ministério da Economia brasileiro. E, olhando as estatísticas internacionais dos outros países, a gente tem um banco de dados de em torno de 1,5 bilhão de dados a partir dos dados das Nações Unidas. O ABPA Data, então, ele tem diversos painéis, na verdade, ele é subdividido em 22 painéis de informação, cada associado da BPA tem acesso a painéis que têm a ver com o seu setor, então tem associados de frango, de suíno, de ovos e de material genético, cada um deles vai acessar as informações que lhes interessam. E eu queria aqui, nesse ponto, valorizar dois aspectos muito importantes. O que a BPA está fazendo com a construção desse sistema é algo absolutamente inovador, absolutamente conectado com a digitalização que a gente sofre hoje na nossa vida, né? Forçada talvez até um pouco mais pela pandemia. Desconheço, e eu já trabalhei em entidades e convivo, converso com muitas entidades em vários estados, inclusive no exterior e outros setores. Desconheço uma outra entidade que tenha o nível de informação que a BPA construiu, de verdade. E importante dizer também, e aqui eu só demonstro uma das coisas que está por trás da criação do sistema, a importância de trabalhar junto com os técnicos da entidade para realmente fazer um trabalho absolutamente customizado para o que a entidade precisa. Aqui é só um exemplo do que está por trás do sistema, de como se divide os diferentes agrupamentos dos assuntos que interessam aos associados, de frango, suínos, material genético e ovos. E o nível de informação que a gente tem hoje entregue para a BPA possibilitará que as empresas e a BPA analisem o mercado, inclusive a ponto de entender qual é o nível de participação do Brasil naquele mercado, quais outros mercados exportadores participam daquele mercado, a que preços médios operam, a que preço médio o Brasil opera. Então, realmente, hoje a BPA tem uma ferramenta nas suas mãos para tomar decisões baseadas em dados. E isso é absolutamente moderno, inovador e importante. Aqui é só demonstrando o tamanho do mercado mundial, a parte de preços médios. Enfim, são infindáveis outras informações, isso é só a pontinha de um iceberg. Eu vou passar para os próximos palestrantes agora, e só concluindo com uma frase que eu gosto muito desde que me apaixonei por essa área de dados, a frase do Edward Deming, um estatístico americano muito importante, que ele diz que em Deus a gente confia, todos os demais me tragam dados.
Então, eu passo agora a palavra aqui para o nosso diretor executivo, o Ricardo Santin, juntamente aí com o Luiz Rua, que é o nosso gerente de mercados. Ricardo, está contigo.
Bem, bom dia a todos, bom dia Marcelo, presidente Turra, Luiz Rua, Andréia, obrigado pela excelente apresentação. Eu quero fazer um elogio especial aqui à Andréia, que dedicou muito tempo, muita energia e muita boa vontade para a gente chegar a esse resultado. Tenho certeza, Andréia, que esse é um primeiro passo de muitos outros. Nós vamos continuar a crescer com mais dados e o mais importante dessa plataforma, nós, os dados estão na BPA, claro que são para os associados, mas não precisam pedir para a BPA fazer. Quando você entra na área da associado, você entra no BPA Big Data, o próprio usuário do serviço vai poder fazer as pesquisas que ele quer. Ele vai poder buscar assim, quanto foi vendido para a China do ano de 1992 a 1994, quando o dólar estava nesse patamar e o milho a tal preço. Esse tipo de relação que ele vai fazer agora não precisa ser a relação do setor total, e sim aquela micro situação que ele tinha, ele vai poder apartar. Digamos, naquele ano em que ele teve uma rentabilidade melhor ou pior, ele vai comparar aqueles processos históricos para projetar as novas situações. É esse o sentido de fazer o Big Data. Nós vamos ampliar, a Andréia sabe que a minha ideia já é que a gente amplie para a gente começar a saber a divisão do o share do prato, o share da mesa. Ou seja, nós vamos também estudar no futuro quanto é que os nossos concorrentes de proteína também vendem nos principais mercados. Por exemplo, quanto a China importa de carne bovina, de carne ovina, de peixe, qual é o consumo, para que quando o nosso vendedor de aves e suíno, e espero que ovos também futuramente consiga chegar lá, possa verificar como estão indo os seus concorrentes também. Porque não adianta só olhar a minha situação, eu tenho que olhar o todo. A gente sabe muito olhar a árvore, mas precisamos olhar a floresta. A floresta é imensa, ela é muito maior que a floresta amazônica, essa floresta de dados aí que a Andréia nos colocou, é de bilhões de dados e bilhões de informação. E é isso que nós vamos colocar. Por isso esse seminário agora, na segunda parte dele, ele vai começar e o Luiz Rua vai apresentar. O Luiz preparou um grande material junto com a Laís, o Gabriel e o Aníbal, que são nossa equipe, todos que ajudaram na BPA, a Isis, a equipe dela também, a equipe da Sula, o Marcelo, Oliveira, Amanda, fizeram um trabalho excelente para mostrar um pouco da história. Esse seminário, para quem é especialista, já sabe alguns dados que nós vamos colocar. Mas para que todos consigam entender como foi o processo histórico de crescimento da Ásia, a evolução, para que a gente possa fazer projeções com bases sólidas. Não com simplesmente dizendo, olha, está vendendo, está vendendo, está vendendo. Não, esse crescimento é consistente e mostra que tem muito futuro. E é para lá que nós vamos seguir. Luiz Rua, por favor, começa a apresentação, depois a gente segue. Obrigado mais uma vez a todos, parabéns aos que organizaram.
Obrigado, Ricardo. Bom dia a todos os participantes. Quero dizer, compartilhar esse painel com pessoas com quem eu admiro tanto e com quem eu tenho aprendido tanto, né? Andréia, Ricardo, ministro Turra, Marcelo, todos eles. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, para quem está nos ouvindo lá da Ásia também. Eu vou compartilhar aqui minha tela para mostrar um pouco desse material, como o Ricardo falou, comenta um pouco sobre aquilo que foi a evolução dos últimos 20 anos, desse século, para que depois a gente possa fazer alguns cenários, traçar algumas perspectivas junto com o Ricardo sobre aquilo que a gente enxerga do nosso papel enquanto fornecedor de alimentos para aquela região. Bom, então, né, como eu comentei, a ideia é a gente falar um pouco sobre como a Ásia foi se tornando, de facto, uma região muito importante para as exportações brasileiras de proteína animal. E eu acho que, talvez para começar, talvez a frase que ilustre melhor é que a Ásia já é o presente das exportações brasileiras de carne de frango, de carne suína, e será, né, como nós veremos depois com o Ricardo, o futuro dessas proteínas, né, do ponto de vista das exportações brasileiras. Então, a ideia é trazer um pouco dessas análises, né, se a gente olhar em carne de frango especificamente, a gente fez aqui uma média dos últimos, né, das últimas duas décadas, a gente vê ali no gráfico mais à esquerda, que mostra que o Oriente Médio, sempre aquele parceiro histórico do Brasil, pioneiro nas exportações brasileiras de carne de frango, foi o Oriente Médio, liderava, né, com 32% do total das exportações brasileiras, ia para o Oriente Médio na primeira década desse século. E o continente asiático, a linha azul escuro, representava em torno de 26%, 27%. Se a gente anda 10 anos para frente, então, e começa a ver a segunda década desse século, a gente vê que já houve um crescimento de 5 pontos percentuais, ou seja, a Ásia cresceu muito mais, né? Os outros mercados também cresceram, mas relativamente a Ásia cresceu muito mais que esses outras regiões, abocanhando, assim, vamos dizer, 31,4% de toda a exportação brasileira de carne de aves. Se a gente faz um recorte mais específico aí para os últimos 2 anos, daí sim a gente vê como essa região, né, passa a liderar, né, de alguma forma, tirando essa liderança histórica do Oriente Médio, com aproximadamente 36% das exportações brasileiras indo para a região asiática. Eu quis trazer também, acho que é interessante a gente mostrar a figura mais atual, né, e se a gente começa a olhar as exportações de carne de frango nesse ano especificamente, por país de destino, a gente vê já que a Ásia já é responsável por 39% do total das exportações brasileiras, a China sendo o maior importador, né? Depois o Japão, temos também Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura, ou seja, temos 5 países entre os 10 principais que estão na Ásia, sendo que o primeiro e o terceiro deles estão lá, né? O caso da China e o caso do Japão. Eu quis trazer também aqui um pouco, né, acho que fazer esse recorte desde janeiro de 2019 até abril de 2020, que são os últimos dados que nós temos, para a gente tentar entender também, depois acho que o Ricardo vai comentar um pouco mais também, sobre os efeitos de peste suína, da influenza aviária na região. E a gente, o que esse gráfico talvez nos demonstra é que houve uma mudança de patamar. Se a gente olhar desde 2019, se a gente fosse um pouco mais para trás, a gente veria ali que a China historicamente tem importado nesses últimos anos algo em torno das 25, 30 mil toneladas por mês. Se a gente olha a partir do segundo semestre de 2019, a gente vê que esse patamar mudou. A China passa de 30 mil, né, de média, para um patamar aí na casa das 55 mil toneladas, atingindo, inclusive, nos momentos áureos ali do problema da peste suína africana no ano passado, no segundo semestre, volumes de 72 mil toneladas, o que fez com que a China, no ano passado, desbancasse a Arábia Saudita, que foi o líder histórico por muitos anos. A China passou a ser o primeiro importador, o mercado mais importante para a carne de frango brasileira, com 585 mil toneladas. É um volume muito expressivo. Eu quis trazer também aqui, né, e esse é uma das funcionalidades que nos traz o ABPA Data, que uma das formas que a gente, né, para além de olhar para dentro de casa e ver o que, que o Brasil tem feito, os mercados que a gente tem trabalhado, é importante, como a Andrea bem mencionou, o Ricardo também, a gente olhar a concorrência, ó, analisar, olha, quem está participando desse mercado, como que está a evolução disso. Então, acho que aqui representa bem que esses dados são de 2018, são os últimos dados que as Nações Unidas têm disponibilizado sobre a competição internacional, vamos dizer assim. A gente vê ali na tabela à esquerda o Brasil liderando as exportações, né, com mais de 4 milhões de toneladas de carne de aves exportadas. No primeiro TRIMAP, que é essas caixas conjugadas, né, ali quando a gente lê participação mundial nos partners em volume, na parte de cima, a gente vê então em 2018 que a Arábia Saudita ainda era o principal mercado para o Brasil, a China e o Japão ali seguindo e completando esse ranking. Né? Se a gente olhar quando esses dados foram disponibilizados em 2019, nós vamos ver a China, então, assumindo essa primeira posição, como eu comentei. Se a gente olha para o tour map de baixo, né, que é esse gráfico mais abaixo, que é uma coisa muito interessante, tem um pouco a ver com o que o Ricardo comentava, de entender onde a gente está. Né? Então, essa linha mais escura, por exemplo, eu vou pegar o caso do Japão, tá? Essa linha mais escura, onde a gente vê ali em torno de um terço dessa caixa total do Japão, é o quanto o Brasil representa nas importações japonesas de carne de aves. O Japão é historicamente o principal importador de carne de aves do mundo e o Brasil representa nesse mercado um terço. Enquanto que em outros mercados nós temos uma participação menor, é o caso ali do Reino Unido, da Alemanha, da Holanda, que são países, obviamente, que têm um comércio intra-regional, intra-bloco, muito maior. Mas a gente vê, que existe espaço, para a gente aumentar as exportações em alguns destinos. Hong Kong, ali a gente tem uma pequena participação, os Estados Unidos, historicamente, um grande player ali na região. Enfim, é uma série de mercados com os quais a gente fica fazendo essas análises para tentar entender efetivamente qual que é o potencial das exportações brasileiras. Bom, passando aqui um pouco para a carne suína, eu acho que o que eu falei para a carne de frango, eu acho que se repete para a carne suína, mas porém com uma intensidade muito maior. Nós vemos que no começo desse século, a Europa extra-UE, né, leia-se a Rússia, a Ucrânia, esses países importavam quase 2/3 da exportação brasileira e a Ásia representava apenas 1/5, 20%. Se a gente passa uma década para frente, a gente já vê que a Ásia já se converteu na média desse período como principal destino das exportações brasileiras de carne suína. Um crescimento aí em torno de 21 pontos percentuais, o que é muito relevante. É uma mudança de paradigma, uma mudança de geografia, enfim, uma mudança geral e global nesse nosso trade de carne de carne suína. E se a gente fizer esse mesmo recorte que eu fiz para carne de aves, um recorte mais específico nesses últimos 2 anos, aí nós vemos que, de fato, em carne suína, a China e os outros países da Ásia se converteram, então, de forma significativa no principal importador da carne suína brasileira, um crescimento muito, muito acelerado. Eu quis trazer essa informação também, na retirada do nosso ABPA Data, que mostra que no ano 2000, o Brasil exportava para a Ásia carne suína 52 mil toneladas. Esse era o volume que o Brasil exportava lá no começo do século. Se a gente olhar o último dado, nós estamos aproximando das 500 mil toneladas. O dado de 2019, 480 mil toneladas exportadas para aquela região. E se a gente fizer a expectativa baseada naquilo que tem acontecido em relação aos volumes desse ano de carne suína, a gente vê que 2020, depois o Ricardo talvez comente mais, a gente vai chegar próximo das 550, 600 mil toneladas para essa região. Então, veja que em um período de 20 anos, né, multiplicou por mais de 10 a proporção e o volume de carne suína exportada para aquela região. Eu trago também aqui a figura mais atual, que eu acho que, né, é de interesse de alguns também. E daí a gente vê, novamente, 5 dos 10 principais mercados brasileiros nesse ano de carne suína estão na região asiática, no continente asiático. E aqui a gente vê a China, com toda essa situação da peste suína clássica, levando praticamente metade da exportação brasileira de carne suína, mas seguido por Hong Kong, por Singapura, por Vietnã, Japão, são mercados que o Japão, especificamente, é um mercado que pouco comprava de carne suína e agora está comprando. O Vietnã também, uma procura muito intensa, o Vietnã aumentando aí mais de 200% as compras do Brasil, óbvio que parte de uma base menor, mas comprando muito e vindo buscar. A gente tem sentido muito essa uma busca incessante pela carne suína brasileira por todas as questões sanitárias que têm ocorrido lá no continente asiático. Uma outra informação que a gente também consegue analisar no ABPA Data, e aqui eu trago uma de mil formas que a gente tem de visualizar as informações, né, como bem a André e o Ricardo se referiram anteriormente, é também a mudança geográfica dentro da própria região. Se lá no começo do século nós falávamos, né, que a Hong Kong importava basicamente 3/4 de tudo aquilo que era importado de carne suína brasileira na região asiática, hoje isso mudou. Hoje a China importa já 50% de tudo. Se a gente pegar esses últimos 2 anos, a gente vê a China com 50%. E se a gente pegar o ano de 2020, então, full year, possivelmente vai ser um número até maior. Isso muda um pouco, essa geografia faz com que haja mudanças na forma de trato, dos próprios clientes, eventualmente, que podem ser diferentes, no tipo de especificação do produto, ainda que o mix de produto entre esses mercados seja razoavelmente próximo, mas existem sempre especificidades que o setor brasileiro tenta atender da melhor forma possível, né? É o caso, por exemplo, quando a gente olha para o Japão, que é o que eu comentava, que o Japão, nos últimos... o Brasil conseguiu, pelo trabalho aí da BPA, do setor como um todo, do Ministério da Agricultura, do Ministério das Relações Exteriores, o Brasil abriu muitos mercados nessa região nessa última década, um trabalho muito intenso de abertura de mercados. E o Japão, que começou tímido lá no meados de 2014, 2015, com volumes pequenos e tudo mais, a gente já vê que é um mercado que começa a se consolidar. Né, e começa a se consolidar de maneira muito premium, né, vendendo, recebendo lá um produto premium, pagando mais por isso. Eu trouxe aqui a referência de preço aí desses últimos anos, para a gente ter uma ideia que o Japão, né, paga 3,5 em média dólares por tonelada, por quilo, peço desculpa, de suíno importado do Brasil para lá. E a gente vê aqui China e Hong Kong, eu acho que tem um fator interessante, né, e acho que é um trabalho que a gente sempre fala que é um gol em final de Copa do Mundo, quando são habilitadas plantas para a China, porque, de fato, há uma diferença de preço entre China e Hong Kong que faz com que melhore a rentabilidade do produtor, melhore a produção brasileira. Então, ter acesso a mais plantas na China, obviamente, ajuda o setor como um todo, ajuda o Brasil como um todo, traz receita cambial, aquilo que o ministro Turra comentava, são 9 bilhões de dólares que vêm todo ano para o Brasil em função das exportações brasileiras de carne de aves e carne suína. Então, essa questão é interessante, eu quis trazer aqui também uma análise de preço para vocês verem o interesse da ferramenta. Falando especificamente de China, aqui eu já vou me encaminhando para terminar essa parte, a gente vê ali, né, aquilo que eu comentava das habilitações, quando a gente começa a ter mais habilitações pelo ano 2016, 2017, a gente começa a ter mais possibilidade de enviar volumes para lá, né? Então, no ano passado, a China recebeu quase 250 mil toneladas, foi um terço das exportações brasileiras de carne suína, e esse ano, só nos quatro primeiros meses, já tem mais da metade, o que o prospecto leva para um volume muito bom para a China no final desse ano, né? A China, o Ricardo talvez comente mais lá, mas a questão não vai se solucionar de um dia para o outro, é toda a questão lá das enfermidades que eles têm. Então, esses volumes são consistentes e na linha do tempo. E na linha do tempo, isso, conforme a gente vai tendo mais habilitações, também vai possibilitando que mais exportadores possam enviar produtos para a China e para o Vietnã e para as Filipinas e para todos os outros mercados ali. Óbvio que a China é o principal. E aqui, novamente, como eu mostrei lá para o frango, mostrar que do ano passado para cá, houve uma mudança de patamar. Se lá no começo do ano a gente falava aí na casa das 10 mil toneladas exportadas de carne suína para a China, hoje nós já falamos na casa das 35, eventualmente 40 mil toneladas no segundo semestre. Então, é um volume muito importante, é um volume de mudança de paradigma, mudança de patamar, mudança geográfica, né? E essa mudança geográfica, eu quis trazer aqui, né, a questão do abate suíno, porque quando a gente fala mudança geográfica nos mercados internacionais, a gente está pensando lá, ah, bom, a China compra mais que Hong Kong agora, ou outro país compra menos, enfim. Mas essa mudança geográfica lá fora afeta